Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020 da Fras-le S.A. Estão presentes conosco os senhores Sérgio Carvalho, CEO da divisão Autopeças da Randon e CEO da Fras-le, Emerson Fernando de Souza, diretor de Relações com Investidores da Fras-le e equipe de RI da Fras-le. Informamos que a todos os participantes que a apresentação será realizada a seguir, está disponível para download no site ri.frasle.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Fras-le, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Sérgio, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor, pode prosseguir.
Obrigado, operadora. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à audioconferência da Fras-le, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2020. O Emerson de Souza, o diretor de Relações com Investidores da Fras-le, e eu apresentaremos essa conferência. Fazendo uma breve retrospectiva do ano 2019, nós podemos recordar que o seu início foi extremamente desafiador, pois não mais podíamos contar com os benefícios fiscais, os custos estavam em elevação, e o ambiente de negócios competitivos, fatos que comprometeram o desempenho do primeiro trimestre daquele ano. Nós fomos desafiados a adotar um posicionamento mais agressivo naquele momento. Nós agimos rápido, implementamos um plano de contingência, reposicionamos os nossos preços e apertamos o controle nos gastos, e à medida que fomos avançando para os trimestres seguintes, essas ações foram se mostrando eficazes até chegarmos ao final do exercício com resultados mais robustos, conseguindo inclusive melhorar nossa performance de capital de giro e reforçar o caixa. Com o primeiro trimestre de 2020, não foi diferente. Seguimos adotando critérios rígidos de controle nos gastos e sendo competitivos no ambiente de negócios. E o mesmo com o impacto de alguns eventos não recorrentes, perdão, e mesmo com o impacto de alguns eventos não recorrentes, refletindo no desempenho operacional nos primeiros reflexos do COVID-19 sentidos no fluxo de caixa, ainda foi possível atingir um desempenho satisfatório. Grande parte pelos esforços também de 2019. Apesar desse momento inédito e imprevisível que estamos atravessando com a pandemia e a iminente possibilidade de sofrermos reduções importantes nos volumes de vendas, com reflexos consideráveis no desempenho operacional dos próximos trimestres, acreditamos que o atual modelo de negócio da companhia, ancorado na liderança e diversificação de mercados, serão diferenciais determinantes para apresentarmos maior resiliência nesse cenário. Eu convido agora o Emerson para iniciar a apresentação dos resultados. Emerson, por favor.
Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos que estão participando dessa audioconferência. Convido a todos para iniciarmos no slide número 4. Conforme já comentado, seguimos com o primeiro trimestre de 2020 na mesma batida que encerramos o exercício de 2019. Pois quando depuramos o desempenho operacional, ou seja, tiramos os efeitos não recorrentes, que não fazem parte dos processos regulares da operação, os resultados se mostram aderentes ao desempenho que esperamos para a Fras. Apesar dos volumes de vendas apresentarem retração, a variação cambial sobre as exportações e os efeitos de conversão das receitas das operações no exterior foram positivos e contribuíram para que as receitas de vendas neste primeiro trimestre apresentassem um crescimento em relação ao primeiro período do ano passado. Entretanto, ao mesmo tempo que os efeitos cambiais foram positivos para as receitas, eles contribuíram para a expansão da necessidade de capital de giro a partir da variação dos saldos de recursos aplicados nas controladas no exterior. O maior nível de provisões, como adiantamento de pessoal, entre outros, por conta das ações para prevenção e combate à Covid-19, também incrementou o saldo de capital de giro. Quanto ao resultado líquido, além dos efeitos não recorrentes que impactaram o desempenho operacional, também fez parte desta composição a baixa de impostos diferidos de operações no exterior, que por motivo de legislação específica não foi possível aproveitá-los, especificamente aqui no país Índia. É importante lembrar que as oscilações no câmbio também aumentam o volume de despesas financeiras. Todos esses impactos são de natureza não caixa. Descontado o valor atribuído aos sócios não controladores, o resultado da frase operacional é um lucro de operacional líquido é um lucro de 3,7 milhões de reais. Passando agora para o slide número 5, apesar das vendas da Fras-le terem apresentado retração nos volumes do primeiro trimestre de 2020, o nosso modelo de negócio, com características amplamente diversificadas, tanto em mercados e segmentos, como também em portfólio de produtos, permitiu compensar parcialmente essa defasagem nos volumes com a variação cambial sobre as exportações e com os efeitos de conversão em contas de controladas no exterior. O comportamento das taxas de câmbio para o período comparativo se deu a uma taxa média de 4,46 no primeiro trimestre de 2020, enquanto que em 2019, no primeiro trimestre, essa taxa estava em R$ 3,77. Esses elementos resultaram em uma expansão de 6% praticamente na receita líquida consolidada do primeiro trimestre, quando comparado ao igual período do ano passado. A pandemia do Covid-19 atingiu os negócios da empresa na segunda quinzena de março, prejudicando uma parte do desempenho de vendas no mês e, consequentemente, no encerramento do trimestre. No slide número 6, apresentaremos um breakdown das receitas distribuídas em mercados externos e internos, através do qual conseguimos observar com mais clareza a diversificação dos negócios da empresa, onde é possível perceber um equilíbrio na distribuição das receitas, sendo que nesse primeiro trimestre de 2020, o mercado externo correspondeu a aproximadamente 51% das receitas globais da Fras-le e o mercado doméstico algo próximo a 49%. O mercado externo atingiu o equivalente a 176 milhões de receita líquida no primeiro trimestre de 2020 e correspondeu a uma evolução de 13,7% comparado ao primeiro trimestre de 2019. Esse desempenho correspondeu a maiores volumes de materiais de fricção para veículos comerciais e também efeitos da avaliação cambial sobre as exportações e conversão de contas de controladas no exterior. No mercado interno, a receita líquida somou 165,8 milhões no primeiro trimestre e isso significa uma redução de 1,3% comparado ao primeiro trimestre de 2019. A queda está relacionada a pedidos postergados por consequência dos primeiros impactos da Covid-19, onde alguns clientes foram obrigados a manter seus depósitos fechados em atendimento a decretos municipais e estaduais. Também reflete nesse desempenho uma redução na demanda de materiais destinados às linhas de veículos leves, principalmente pastilhas de freios. Antes de entrar nos detalhes do desempenho operacional, quero destacar que neste primeiro trimestre de 2020, Seguimos com a nossa trajetória de ascensão, ao mesmo ritmo que encerramos o ano passado, o que reforça a assertividade nos ajustes e adequações que realizamos ao longo de 2020, já mencionadas pelo Sérgio. Entretanto, ocorreram alguns eventos que não estão relacionados aos processos operacionais, ou seja, não são recorrentes e impactaram o desempenho operacional, como, por exemplo, a apuração de um impairment na controlada Juride, equivalente a R$ 5,7 milhões, pelo fato do investimento não ter atingido a valorização estimada. Também houve uma desimobilização de, ou baixa de ativos no montante de R$ 2,2 milhões na operação principal controladora em Caxias do Sul, que se refere a uma recomposição de vários ativos imobilizados, inventariados e sucateados que não haviam sido baixados em outros períodos. Também pressiona o indicador do EBITDA o incremento de valores provisionados relacionados a férias e conversão das despesas das unidades controladas do exterior em razão da desvalorização do real frente ao dólar e demais moedas, por consequência, também dos primeiros impactos da Covid-19. Após esses efeitos, o EBITDA consolidado encerrou o primeiro trimestre somando 38,1 milhões, número que representa uma evolução de 31,5% comparado ao igual trimestre do ano passado, enquanto a margem EBITDA ficou em 11,2%, também apresentando melhor desempenho que os 9% de margem no primeiro trimestre de 2019. É importante registrar que, ao medirmos o potencial operacional da Fras-le sem considerar esses efeitos não recorrentes, temos uma margem EBITDA de 13,5%, o qual está alinhada com as expectativas e com a regularidade dos negócios da Fras-le. O resultado líquido no primeiro trimestre finalizou o período com um valor negativo de 1,3, ou um prejuízo de 1,3 milhões, com uma margem líquida equivalente a 0,4 negativo. Além dos impactos relacionados anteriormente no desempenho do EBITDA, também comprometeu o resultado líquido os seguintes eventos: baixa de 5,2 milhões de reais de impostos diferidos na operação da Índia, decorrentes da apuração de prejuízos fiscais de períodos anteriores, os quais não foram possíveis ser enquadrados e aproveitados nesse tempo por conta da legislação local; o aumento da despesa financeira por consequência dos efeitos de câmbio. Por outro lado, foi possível constituir 1,9 milhões de impostos diferidos sobre o impairment, que já comentei anteriormente, referente ao investimento da Juride. Vale ressaltar, como já mencionei, que quando a gente exclui os valores atribuídos aos sócios não controladores, o resultado da Fras-le é um lucro de R$ 3,7 milhões, que pode ser detalhado e está detalhado em nosso release de resultados. Agora, no slide 8, vocês devem lembrar, recentemente passamos por um forte ciclo de expansões, principalmente nos anos de 2017 e 2018, conforme é possível observar no gráfico de NCG desse slide. Isso, atingimos um novo patamar com as estruturas que agregamos. Esse fato exige, atualmente, a necessidade de um nível maior de recursos para operacionalizar os nossos negócios. No entanto, ao longo de 2019, focamos em trabalhos voltados para a redução dos níveis de capital de giro. E ao final do exercício, os volumes retornaram a patamares que entendemos ser o mais adequado para as necessidades dos negócios. Com a redução, foi possível reforçar o nosso caixa e obter melhorias quantitativas e qualitativas nos indicadores de recursos aplicados, que mostram uma importante redução em dias da necessidade de capital de giro. É necessário esclarecer também que as flutuações de câmbio influenciam nas contas de capital de giro das operações fora do Brasil. E, por isso, apesar dos esforços nesses primeiros meses de 2020 para manter o equilíbrio e os níveis obtidos em 2019, a elevação das taxas de câmbio provocou um forte incremento nos saldos de recursos aplicados nas operações no exterior. Além disso, também contribuiu para elevar os níveis de NCG, a necessidade de ampliar os níveis de provisões com adiantamento de pessoal, como já mencionei, em decorrência dos primeiros efeitos da pandemia Covid-19. E com isso, a necessidade de capital de giro encerrou o primeiro trimestre em R$ 393,4 milhões. Agora vou passar para o slide número 9. Nós temos reiteradamente apresentado os resultados da nossa controlada Fremax, adquirida em 2018. O nosso objetivo é prestar contas das nossas iniciativas de M&A, mas também explorar o poder de sinergias que temos com os negócios combinados, que trazem vantagens aos nossos clientes, aos nossos negócios e ao fortalecimento da nossa estratégia de aftermarket. De fato, antecipamos muitos ganhos de sinergia desenhados na nossa avaliação do investimento que tivemos a oportunidade de compartilhar com os senhores na ocasião do signing dessa transação em agosto de 2018, em audioconferência exclusiva que pode ser ainda acessado através de nosso site de RI. Mencionamos na nossa audioconferência do encerramento do exercício de 2019 que a expansão da capacidade estava em andamento. Hoje informamos a conclusão dessa etapa. São 28% de capacidade adicional em comparação com 2018 e 50% quando avaliamos somente a área de fundição. Este avanço vai permitir que dediquemos nossa atenção as sinergias de receita antes limitadas pela capacidade utilizada. Ainda que o momento nos crie alguma dificuldade adicional e vai tomar um pouco mais de tempo para podermos incrementar essas receitas, nós vamos buscar o crescimento e ampliar os negócios desta unidade. Podemos passar agora para o slide número 10. Damos um update com relação à assinatura do contrato de compra da Nakata Automotiva, que anunciamos em dezembro de 2019, ainda não temos atualizações mais concretas para passar aos senhores. Queremos apenas reforçar que essa transação está totalmente alinhada ao plano estratégico da Fras-le e, com a aquisição, reforçaremos a nossa presença no mercado de reposição brasileiro, no mesmo nível de estratégia que adotamos quando compramos a Fremax. Atualmente, continuamos aguardando a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e já tivemos a aprovação de outras autarquias em defesa da concorrência em outros países onde havíamos protocolado os pedidos e havíamos identificado essa necessidade. E, em breve, assim que tivermos a aprovação do CAD, realizaremos a Assembleia Geral Extraordinária para termos o aval dos acionistas. Também entendemos que as dificuldades relacionadas ao Covid-19 criar algumas barreiras, não só no órgão regulador, mas também nos agentes de mercado convidados a avaliar a transação. Passamos agora para o slide 11, falando especificamente sobre a pandemia de Covid-19 que assola o mundo inteiro atualmente e provoca mudanças profundas na vida das pessoas. Podemos afirmar que nas últimas semanas e meses esse tema tem ocupado parcela importante do time da Fras-le, por várias razões, mas principalmente com a preocupação sobre a saúde de nossos colaboradores e de todos os stakeholders que mantêm alguma interação ou atividade com a companhia. E a sociedade em geral, e não menos importante, a mesma preocupação com o impacto econômico sobre os negócios da empresa. Por isso, estamos trabalhando em diversas frentes para identificar e avaliar as implicações econômicas que podem impactar o desempenho. Para isso, implementamos um comitê de crise para tratar das diversas pautas que chegam diariamente. A companhia também segue rigorosamente determinações dos decretos municipais e estaduais e, dessa forma, vem adotando medidas de paralisações ou reduções de atividades pelos períodos ou percentuais de redução determinados nos referidos decretos nas localidades em que possuímos operações. Simultaneamente, estamos seguindo rigorosamente as orientações da OMS e do Ministério da Saúde. Estamos atentos aos fatos e à evolução da pandemia e já implementamos diversas medidas visando combater e minimizar a disseminação do Covid-19, tanto relacionados à higienização pessoal e de ambientes e equipamentos, como proteção e fornecimento de indumentária, equipamentos e produtos de limpeza e divulgação de informações e protocolos importantes relacionados ao tema aos nossos colaboradores e suas famílias. Compreendendo a importância de contribuir também com a sociedade, através de ações voltadas à prevenção e o combate à disseminação do Covid-19, a Fras-le participou, em conjunto com as empresas Randon, controladora da Fras-le, de diversas iniciativas ao longo dos últimos meses. Muito bem, eu finalizo aqui os slides que tratam dos resultados e convido ao Sérgio para retomar a apresentação e fazer uma avaliação sobre nossas expectativas do exercício corrente. Por favor, Sérgio, pode prosseguir.
Obrigado, Emerson. Seguindo agora para o slide 12, nós buscamos focar nosso bom resultado do primeiro trimestre de 2020. Mas sabemos que ele é passado e que o mundo mudou completamente nos últimos meses. Isso não invalida nossas iniciativas e trabalhos ao longo da história e, sobretudo, ao longo da história mais recente. Ao contrário, os ajustes, as escolhas e decisões que tomamos foram fundamentais para passarmos à fase mais crítica do COVID-19 menos pressionados. Já conhecemos o mês de abril. Embora os níveis de atividade tenham sido bastante baixos, eu estou feliz em compartilhar que conseguimos manter desempenho de resultados de controle muito satisfatórios. E será pauta para a divulgação do segundo trimestre de 2020. Será também no segundo trimestre de 2020 que boa parte das dificuldades que estamos passando agora serão refletidas nos DREs e balanços das empresas. Nós ajustamos nossa força de trabalho ao nível de produção necessária e possível em determinados períodos. Nós também procuramos fazer sem impactos em demissões, utilizamos instrumentos que nós tínhamos, como férias, flexibilização de jornada de trabalho, incluindo as novas regras criadas pelo governo, com suspensão parcial dos contratos de trabalho. Infelizmente, dispensamos parte dos funcionários que estavam em período de experiência. Também criamos um incentivo à demissão voluntária, respeitando nossos colaboradores e suas percepções sobre o momento. Cortamos despesas, cortamos investimentos, crescemos no relacionamento com clientes. Eu reforço que a configuração de negócio da Fras-le é quase um tanque blindado em meio a adversidades. É uma característica resiliente em períodos difíceis. Conectado com a reposição, com as exportações e um balanço fino entre mercado de linha pesada e leve e ainda equilibrado pela oferta distinta de um mix de produto muito diverso. Tudo isso protege a ponta da demanda, mas não afasta nossa preocupação na ponta da produção. Nossas fábricas todas, ainda que em diversas partes do mundo, estão sujeitas à evolução da pandemia, seus impactos e os decretos regionais relativos a esses desdobramentos. Esse é o risco principal. Por isso, estamos atentos dia a dia com os protocolos de saúde em nossas unidades, mas também suportando nossa comunidade ao alcance que podemos. Nos mercados onde atuamos, é perceptível que nossos clientes buscam maior compreensão após esse período. Qual será a nova demanda? Quais hábitos de consumo vão mudar e como isso interage com o nosso mercado? Quais oportunidades e quais desafios precisamos mapear? Na China, primeiro país a ser impactado com a pandemia, regularidade dos negócios é percebida com boas oportunidades em clientes retomando seus mercados. A recessão na Argentina continua e concluímos a integração dos nossos negócios naquele país, visando ampliar nossa competitividade e eficiência. Agora, a Armetal, a Fras-le Argentina e a Fremax estão todas no mesmo galpão logístico, otimizando espaço e estruturas. Por fim, o legado de 2019 impulsiona nossos resultados atuais, impulsionados pelo câmbio, que é muito favorável aos exportadores. Esta tem sido uma estratégia de longuíssimo prazo que se mostra assertiva. Atuar em diferentes mercados é disciplina e maturidade que se constrói em décadas. Bom, nossa apresentação se encerra aqui. Na webcast, vocês encontrarão disponíveis os slides aqui apresentados, bem como o material de apoio que aborda e demonstra com mais detalhes os indicadores financeiros e operacionais. Seguimos à disposição para esclarecimentos e eventuais dúvidas que tenham ficado. Quero agradecer a atenção dos senhores e abrir espaço para a nossa sessão de perguntas e respostas, na qual o Emerson e eu estamos à disposição para responder. Muito obrigado Operadora, podemos prosseguir.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Lucas Marchiori, BTG Pactual.
Olá, pessoal, bom dia. Obrigado pelo call, Sérgio, Emerson. Bom falar com vocês. Espero que estejam todos bem por aí. Duas questões aqui do meu lado. A primeira, sobre a questão de utilização de capacidade. Sérgio, se puder passar para a gente uma visão geral de como está o nível de produção da Fras-le hoje, se as fábricas nas diferentes geografias em que a empresa atua já está, de certa forma, rodando em nível normal. Você acabou de falar que a China já está operando de certa forma regular. Eu queria saber a quantos por cento está, enfim, né, Caxias, Argentina, Estados Unidos também, as outras operações em Índia também, para a gente ter uma ideia de como está o nível de produção na companhia. Acho que essa é a primeira questão. E a segunda, a gente sempre discute, né, a resiliência do aftermarket aí durante períodos de crise. De fato, acho que essa é uma fortaleza da companhia. Só que nesse primeiro tri, me espantou um pouquinho a reposição caindo 3% ano contra ano, enquanto montadora subiu 8% ano contra ano no mercado interno, né? Enfim, queria entender um pouquinho por que foi um pouco mais fraco aí o reposição e se dá para esperar talvez uma performance um pouquinho melhor aí, levemente positiva no segundo tri ao longo aí do período de quarentena. A gente sabe que a frota não aumenta, mas a frota continua rodando, né? Então, para entender um pouco aí a proteção de receita aí em reposição. É isso, pessoal. Obrigado. Bom dia.
Obrigado.
Sérgio, eu acho que pode seguir, depois a gente complementa aqui.
Perfeito, perfeito. Então, a sua primeira pergunta sobre nível de capacidade, antes de responder, Lucas, eu diria que eu queria qualificar um pouquinho mais minha resposta, tá? Isso porque eu vejo que nós vemos que esse segundo trimestre, ele é um trimestre de ajustes, e é muito difícil de utilizar esse trimestre como balizador daquilo que vai acontecer no terceiro e no quarto trimestre. E por que eu digo isso? Porque nós temos, fomos forçados a parar boa parte dos países onde atuamos de uma forma abrupta, e na retomada tivemos uma série de barreiras, quer seja a barreira de saúde, você não podia retornar com 100% da força de trabalho, ainda não podemos. Você tinha barreiras do mercado, mesmo que você pudesse voltar pelo lado da saúde, mas você tem mercado para produzir. Você tem o fato de nossos clientes, numa situação de crise como essa, terem que preservar caixa, é a coisa mais importante, o caixa é a coisa mais importante a se fazer. Então, todos reduziram seus estoques, né? Então, isso também impacta a taxa de retorno. Então, só no final desse mês, eu diria que nós vamos conseguir melhorar a nossa compreensão do que o que vai acontecer realmente no T3 e no T4 desse ano, tá? Mas, tendo dito isso, né, nós estamos tentando agora responder de uma forma mais direta a sua pergunta. Nós estamos aqui no Brasil, na nossa pesada, eu diria, atuando já bem próximo de 100% do padrão pré-pandemia. Isso graças à reposição. E na linha leve, esses percentuais ainda estão bem aquém, eu diria, por volta de 50%, 70% dos níveis que nós tínhamos pré-pandemia. No agregado, nós talvez estejamos aí por volta de 75%, alguma coisa nessa linha. Bastante positivos, mas nós temos que lembrar que no mês de março, parcialmente, no mês de abril inteiro, os nossos clientes continuaram tendo atividades de vendas limitadas, mas eles não se abasteceram conosco, ou seja, eles reduziram seus estoques e agora, numa retomada, uma tentativa de normalização, nós imaginamos que eles estejam preenchendo, né, repondo os seus estoques, né, que seja essa dinâmica que nós estamos vendo. Mas, de qualquer forma, estamos com bons níveis de produção agora no mês de maio e junho. Nas nossas operações na China, nós estamos operando normalmente com bons níveis de produção, equivalentes ao período pré-crise. Europa, linha pesada, também temos, não temos produção lá, mas temos distribuição. Os níveis de atuais de receita estão bons também, estão próximos do padrão pré-pandemia. Na Argentina, eu diria, nós estamos por volta de em termos de produção, talvez uns 70% daquilo que nós tínhamos pré-pandemia, um pouco melhor também na linha pesada do que na linha leve. E na América do Norte, nós temos uma situação um pouco mais volátil, se demorou um pouco mais a se sentir o impacto dos resultados da pandemia em si, mas lembrando que a economia americana já vinha numa taxa de queda, as produções de veículos novos nos Estados Unidos já estavam em patamares bem menores, então a parte montadora nossa vinha sofrendo e o mercado de reposição está, eu diria, 12% a 15% abaixo dos níveis normais. Mas a nossa operação, nós também paralisamos em Prattville, no Alabama. Estamos agora em processo de retomada, mas a situação aqui ainda está nos Estados Unidos, perdão, ainda está um pouco mais instável. Espero ter respondido a sua primeira pergunta, Lucas. Segundo lugar, nas mudanças de mix, eu pediria aqui o auxílio do Emerson, mas eu diria que no Brasil, em particular, que responde por um percentual grande da nossa receita, nós tivemos aí a paralisação na metade para frente do mês de março. Isso, com certeza, impactou os resultados de uma maneira mais relevante. Mas, por outro lado, a mudança de câmbio levantou, né? Nos ajudou com a receita em outras geografias, em outros locais, e isso possivelmente tem a ver com essa mudança no mix de receita que você se referiu. Emerson?
Sim, Sérgio. Lucas, bom dia, obrigado pelas perguntas, pela participação. Também espero que você esteja bem aí. Eu sei que quem está nos ouvindo em São Paulo, a maior parte do pessoal está em home office, se readaptando às condições do momento, né? Então, obrigado pela preferência aí, por acompanhar as nossas teleconferências. De fato, a gente tem uma pequena mudança no mix, não é uma coisa normal, e o Sérgio já resumiu uma boa parte disso, né? Nós tivemos uma segunda quinzena de março que tivemos impactos relativamente importantes na demanda dos nossos clientes, não porque não tínhamos carteira de produtos, de vendas, tínhamos carteira, tínhamos estoque, mas não conseguimos despachar, né? Muitos dos nossos clientes não tinham como receber mercadoria. E foi realmente quando tudo paralisou e nós temos uma dinâmica de fazer um nível de venda bom na segunda quinzena dos meses, né? Geralmente a equipe de vendas trabalha no começo, mas no dia 10 ou dia 20 que as coisas acontecem, né? E até a receita que a gente faz, que a gente consegue faturar até pelo dia 25, 26, todos os meses, ela ainda tem um nível bom de reconhecimento dentro do mês. E isso impactou, importante esse impacto dentro do mês de março. Mas eu acho que também tem um outro evento que vale destacar. Nós temos bem equilibrado aqui no nosso mix de vendas aquilo que vai para a linha leve, né, que são para automóveis de passeio, e que vai para a linha pesada, que é para veículos comerciais, caminhões, ônibus e semi-reboques. Né. É bem equilibrado isso, um pouquinho maior para a área de linha leve, mas é bem equilibrado no mix total. E a gente percebeu, sim, a arrancada do ano foi um pouco mais lenta, principalmente em janeiro, para a linha leve. Né? E foi se restabelecendo durante o mês de fevereiro e estava equalizando e até crescendo um pouco o mês de março, quando chegou a pandemia. Né? Isso também é possível ver agora, a gente não está aqui no objeto da nossa conversa, hoje a gente nem vai passar muitos dados, mas a gente já tem o mês de abril fechado, obviamente tem uma boa ideia do que vai ser o mês de maio, e também já consegue perceber, estamos no mês de junho, né? Quer dizer, a gente já tem uma leitura muito boa do segundo trimestre. Né? É possível falar também que o mercado de linha pesada aqui, por todas as questões envolvendo a pandemia, ela teve um impacto menor, né? Principalmente no mês de abril. E a gente já percebe em maio a linha leve, obviamente, retomando, né? Porque também pelo comportamento das pessoas, né? Priorizando o transporte individual, usando o seu tempo para manutenção dos veículos, né? Tem colegas aqui, não é um senso isso, mas todo mundo que está pensando, tem um tempinho livre, vai levar o carro para fazer manutenção, porque está rodando mais, enfim. Isso também tem contribuído para além, obviamente, dos distribuidores estar repondo seus estoques, como o Sérgio já mencionou. Então, de maneira geral, a reposição continua resiliente, continua bom, importante a gente frisar isso, ainda é uma fortaleza da Fras-le, não mudou a dinâmica. Obviamente que os níveis de vendas, eles têm impactos por conta da situação que nós temos hoje. Mas acho que a gente conseguiu, ao longo dos últimos exercícios, né, criar uma consistência importante de equilíbrio, de despesas, de ajustes, de entendimento da empresa, de eficiência e operação, que nos permite estar, mesmo operando no nível de receita um pouco mais apertado, com uma empresa bem equilibrada. Espero ter respondido, Lucas. Se tiver alguma questão adicional, fique à vontade.
Não, obrigado, Sérgio, Emerson, obrigado pelas respostas, aí, pessoal, ficou bem claro. Bom dia a todos.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Sérgio para as últimas considerações. Por favor, queira prosseguir.
Obrigado, operadora. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos vocês e gostaria também de novamente nos colocarmos à disposição para quaisquer questionamentos posteriores. Por favor, caso necessário, entre em contato diretamente com a nossa área de RI para os devidos esclarecimentos. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigada. A teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2020 da Fras-le está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora. Tenha uma boa tarde.